Olá, muito bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Aqui nesse espaço eu vou comentar as consequências da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, mas vou comentar de uma maneira muito particular, muito própria da minha parte, comentando isso que está aí no título, né? E seguindo aqui um texto que eu fiz, que os senhores podem acompanhar e ler logo abaixo. Bom, o meu título é: quase que simultaneamente fui vítima ontem de duas violências. E a legenda é o que mais chama atenção. Enquanto o Supremo Tribunal Federal do Brasil me iludia, um bandido encostava o cano frio de uma Glock G25 na minha cabeça. Eu e minha família fomos assaltados quase que simultaneamente após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou passar a ler o que eu escrevi, para a gente não se perder aqui na emoção. Bom, então, como está no título, eu e minha família fomos vítimas da realidade. Como a maioria dos brasileiros, sinto-me hoje decepcionado com o nosso país. Claro que isso não é de agora, mas ainda tenho esperança que ontem só perdemos uma batalha, uma grande batalha, mas não a guerra. Enfim, vamos ao que aconteceu ontem. Vou começar pelo segundo caso, o do impacto da realidade. Logo após o encerramento da votação do STF, fui para minha casa, não longe aqui da redação do Notícias Agrícolas, em Campinas. Não era ainda 8 da noite, em casa havia minha mulher e minha filha Ana Tereza, que já se preparava para dormir. Ela sofre de uma síndrome e costuma se recolher cedo. Moro numa casa simples, num bairro de classe média, de ruas escuras e vizinhança arredia. Num dos quartos transformados em escritório, enquanto ligava meu notebook para atualizar as últimas notícias, ouvi meu filho mais novo, Rafael, chegando com a nora, a Nádia. Lembro que estranhei a demora deles entrarem até em casa, porque normalmente o Rafael fala muito alto, é barulhento. Mas não passaram mais que alguns segundos e irrompe no meu quarto escritório um sujeito alto, pardo, magro, cabeça encapuzada, mas rosto descoberto. Não vou esquecer nunca disso. Na mão, uma pistola que veio em direção ao meu rosto. Quem já passou por esse trauma sabe que tudo é muito rápido, como se fosse uma vertigem, né? Coisa... Na hora imaginei que fosse uma pegadinha armada pelo meu filho Rafael. Falei para o estranho: isso é uma brincadeira, não é? Mas o bandido fechou a cara, ele ficou bravo, os olhos assim, sabe? E ríspido, né? Mandou ficar calado. Cala a boca, baixa a... E quando eu senti o cano frio da Glock G25, aquela pistola, encostada na minha cabeça, aí que eu percebi que a coisa não era para brincadeira. Fui empurrado para a sala. No corredor já tinha outro sujeito atarracado, já esse encapuzado. Notei que ambos falavam baixo, claro, né, para não chamar a atenção da vizinhança. E foi chocante ver toda a família emparedada, com mais um sujeito ali vigiando todo mundo. O Rafael, amarrado, tentava acalmar a Nádia, que já tinha sido vítima de outro assalto, e naquele instante demonstrava todo o seu trauma. Ana Tereza, minha filhinha, tremia muito. Mas a preocupação era com a Vera, né? Cardíaca, recém-operada. A Vera respirava com muita dificuldade. Bom, resumindo, só conseguimos, depois de conversa vai, violência vai, ameaça aqui, segurar um pouco dos remédios da Vera. Praticamente perdemos todos os nossos bens de valor. Celular, desktop, o diabo, roupa, o que foi. E perdemos também muitas coisas que aparentemente não têm valor, mas têm muita estima, né? Como fotos da família. A gente ficou se perguntando, por que está levando as nossas fotos das crianças, as fotos que a gente viu a família crescer? Levaram também até mesmo os talheres, né? Veja que bandidos mais sem vergonha, né? Talheres que não têm, não são talheres de prata, imagina, não têm valor, mas tem muita serventia, né? Hoje de manhã não tinha nada em casa. Então agora, de manhã, enquanto escrevia, fiquei relembrando essa meia hora de terror em que os estranhos estiveram em nossa casa ameaçando a minha família. chamamos a polícia, vieram muito rápido, 3 viaturas, comandadas por uma mulher, uma soldada, né? Uma mulher muito rígida e de poucas palavras. Ela tinha muito cuidado em acalmar a Vera, mas deixou muito claro que a violência estava se alastrando em todos os lugares do país, notadamente em Campinas, e que não, a gente percebia que ela não dava muita esperança para a gente. Enfim, ficamos conformados por estarmos vivos, sem marcas, sem machucaduras, porque não fomos esculachados, como dizem os malandros. Mas enquanto esses bandidos agiam dentro da minha casa, eu ficava pensando. Via o rosto dos seus comparsas, jovens, todos pardos. Claro que eles não deveriam estar ali. Deveriam estar, por exemplo, né? Imagina, poderiam estar numa sala de aula, numa faculdade, na Unicamp. No mínimo, deveriam estar com sua família. Inclusive, o que levou os nossos talheres certamente iria presentear alguém com esse produto do roubo. Né? Talvez a própria família, a mãe dele. Né? E, enquanto passava essa cena de terror, ressoava na minha mente as palavras finais da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que justificava aquela decisão que livrou Lula, imagino que por enquanto, dizendo que aquela defesa, aquele ato do Supremo, representava uma defesa de todos os cidadãos brasileiros. Disse a ministra Carmen Lúcia, todos os cidadãos têm o mesmo direito de proteção de recorrer ao Supremo. Eu fiquei até reconfortado com essas palavras. Sim, defendo que o direito individual de cada cidadão brasileiro é o direito de toda a sociedade. Mas em seguida veio a frase do ministro Gilmar Mendes, que me botou de novo na realidade. Disse o infeliz Gilmar Mendes, ninguém pode estar acima da lei, lembra? Mas também ninguém pode ficar sem a lei, abaixo da lei, tentando justificar o injustificável que aconteceu ontem. Claro, pensei, né? E seria muito bom se todos pudessem contar com tão bons advogados como contou ontem o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque quando a gente tem uma Glock encostada na cabeça, a realidade é outra, ministro. Ministro Gilmar Mendes. Mas, enfim, quero vingança? Claro que não. Quero que isso acabe. Quero, sim, ter, a partir desse momento, mais firmeza contra os inimigos que me afetam, afetam a minha família, a minha pátria. Hoje posso dizer que não vou mudar um milímetro da minha luta por um Brasil melhor, mais justo, mais próspero. Agora, não há dúvida que eu tenho uma certeza de que ontem perdemos uma grande batalha, mas não a guerra. A guerra pela recuperação moral do nosso país. Aqueles meninos não podiam estar fazendo aquilo. Certamente os seus pais, não eles, mas os seus pais, foram criados dentro de uma moral, de uma ética, onde se diz, desde os tempos imemoriais, de que você não pode violentar o seu semelhante. Que você não pode adentrar ao recôndito, né, de uma família. Você não pode afetar o mais próximo. Por isso que eu estou ocupando esse espaço e tomando a atenção dos senhores para essa reflexão. Todos nós perdemos ontem, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe, por mais esperto que ele seja, porque é em cima da esperteza que ele vem crescendo, esperteza em cima das nossas falhas éticas, institucionais e morais, que tudo tem um limite. Lula. Os seus dias estão contados. O Brasil é outro. O Brasil é outro. Apesar das nossas dores. Viva o Brasil!